Chegamos, meus amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 200, meus amigos. É isso mesmo, 200 episódios do Flamengo Cast. Agora sim podemos falar do 145º programa, apesar de que estamos apenas no começo do 200. Vamos lá. Meus amigos, chegamos à marca de 200 episódios. Boa noite a você que está em casa, boa noite a você que está aí nos ouvindo, seja no YouTube, seja no seu, do seu aplicativo de podcast preferido aí, no ônibus, indo para o trabalho, chegando de casa, ou ouvindo no trabalho também, ou lavando o prato enquanto ouve o podcast, são várias opções. Meus amigos, seja todo muito bem-vindo, saudações rubro-negras, porque hoje, meus amigos, nós vamos falar qual é o melhor. Afinal, existe uma discussão nessa semana que aparentemente, do nada, surgiu a dúvida, e Pedro ou Gabigol, Gabigol e Pedro juntos, peraí, o Pedro faz gol e o Gabigol, que sai, que é aplaudido na chegada, na hora que entrar, vai pro Pedro, que fez gol e perdeu pênalti, mas o Gabigol também perdeu pênalti. Marcão, eu estou confuso, nos ajude, nos ilumine com sua sabedoria, Marcão, boa noite.
Boa noite a todos, salve geral. Hoje eu não vou falar de Flamengo na abertura, vou falar dos 200.
Verdade, 200, meus amigos.
Acho que é uma marca emblemática, pena que eu não estou aqui desde o número 1, não posso me orgulhar disso, mas me orgulho desde o dia que cheguei, e isso foi lá pelos idos de junho de 2021. E não faltei a nenhum programa. Então,
verdade,
vamos registrar verdade. Isso. Nunca faltei a nenhum programa.
Funcionário do ano.
Do ano. E sobre esta polêmica, temos tempo para falar, mas eu diria que é mais um capítulo deprimente da histeria da torcida do Flamengo. E o argumento que eu li na internet foi que tá vendo? Bota ingresso caro, aí vai esse tipo de torcedor para o estádio. Se fosse torcedor raiz, isso não tinha acontecido. Eu já disse aqui várias vezes que eu não acredito nessa história de que poder aquisitivo é sinônimo de sabedoria ou não, de comportamento no estádio. Mas vamos tratar do tema. E parabéns ao Flamengo Cast, parabéns ao Wildes, que deve ter 200... participações no Flamengo Cast também.
Verdade, nosso né? ouvinte
assíduo. Então, parabéns ao Cássio Divino, parabéns também àqueles que estão mais ausentes do que presentes, como o senhor Raul, como o senhor Tiago, que é um profeta, o senhor Cainan, me esqueci de mais alguém? Acho que não, né?
Não, acho que é esse mesmo.
Então, boa noite, Cássio Divino, seja muito bem-vindo à 200ª edição dessa bagaça.
Tem um Colli também. Um Colli,
Marcelo, que... bom, Marcelo Colli, ele turista, só aparece, né? É o Clóvis turista. Bornais. Só aparece no programa de carnaval e pronto.
E falando de 200, para quem não sabe, quem chegou aí, né? O Cássio, boa noite. Está aí conosco. Nosso programa está no ar desde 2017. Nós não temos todas as edições do podcast em podcast, né? No formato podcast. Mas estamos no podcast. Desde 2017, nós somos o podcast mais antigo em atividade, tá? Temos alguns outros podcasters aí também, né? Famosos também, que é conhecido pela galera. Porém, o podcast mais antigo em atividade, ou seja, ainda que no formato podcast, é o Flamengo Cast, né? Nós temos a marca de 200 aí, estamos no YouTube agora também. Mas como podcast raiz mesmo, Flamengo Cast tem essa marca aí, porque alguns vão e voltam, né, de atividades. O canal Ser Flamengo também, do nosso amigo Túlio, também é outro podcast presente, é um formato diferente do nosso, né, mas também temos outros aí também, que eu esqueci agora de cabeça, mas temos outra galera que sempre quer da podosfera, vamos dizer assim, mas... Alguns abandonaram o formato podcast, mas nós mantivemos aí gostamos, eu particularmente gosto desse formato, podcast mesmo, né? Mas dentro dos podcasts aí, nós somos um dos primeiros a fazer esse formato e depois alguns mantêm com outros formatos, mas esse formato
é que mantém aqui. Fazendo uma brincadeira com o tema do 200º programa.
E tema,
a despeito do título apelativo.
Nem um pouco. Nada caça-clique aqui. Né?
Mas, a despeito disso, podemos nos orgulhar de que tratamos de assuntos aqui que não são tratados em outro lugar. Exatamente. Tratamos de assuntos que são tratados em outros lugares, mas por outros ângulos. Trazemos novos pontos de vista, trazemos ideias muito diferentes. Então, isso é o que mais me orgulha no Flamengo Cast.
Exatamente. Esse nosso objetivo é trazer um olhar diferente do que está por aí. Porque se fosse para ouvir a mesma coisa, estaria ouvindo outro programa, não nosso.
Não é?
Né? Não. Mas estamos aí na nossa marca aí de 200 programas. Obrigado a todo mundo que faz parte disso aí. Marcão, sobre o nosso programa e sobre o nosso título, nem um pouco caça-clique, nem um pouco apelativo.
Estou na área, hein?
Né? Nem um pouco. O André chegou aí, estava tomando banho, disse que o calor estava insuportável.
Vou avisar a todos que se a toalha do André cair, não se espantem.
André, por favor, permaneça com a câmera desligada, né? Pelo bem da humanidade.
Sim, Não, mas eu já vou nessa intervenção também.
Está registrado no YouTube brasileiro de que o André, no podcast também, estava tomando banho enquanto deixar... o programa estava no ar.
Não, eu, assim, é uma honra, porque eu comecei a me interagir de Flamengo mesmo em 2018. Porque eu já acompanhava, e não só o Matheus, né, ele sabe. Gente, é Flamengo Cast, mas não torço para esse time em si, mas sou um jornalista, eu tenho que ser imparcial. Estamos aqui hoje e o que acontece? 2018
Para quem duvidava do que a gente sempre falou,
isso aí.
Que o André é, na verdade, torcedor infiltrado.
É colorado. Aí, nunca ninguém duvidou disso.
E, assim, eu tive a chance de conhecer Landim, conhecer o Marcelo Lomba. Eu sempre falava assim, pô, como é que a minha voz vai ter alcance? Quando eu tive uma chance, cinco chances de estar na live de um amigo, e não amigo literal, mas um colega de emissor de trabalho, o Flazueiro, na época era pouquinho. Mas eu falei assim, pô, quando ele me deu a chance, deu para eu falar, eu falei na época ali para 5 mil pessoas. Aí eu multipliquei 5 mil vezes 2, né? Porque é a probabilidade de todo mundo repassar para alguém a minha informação. Eu vi que eu falava a verdade, eu macetava, eu caía dentro, tocava na ferida, era bem polêmico. Onde depois não me chamaram mais. Porque não é que eu discuti com outro companheiro de bancada, eu só fiz uma pergunta que não estava no script. E ia doer muito, então assim... Se tem um mago, o Gonzaga ele é mais... O Gonzaga é tipo o Everton Ribeiro. Tá tranquilo, mas não tem aquele espírito de liderança.
Já estou com medo, Matheus.
Não é
polêmico. O Marcos... Ele está se referindo na minha calvície? Amigo... É isso que ele está dizendo? Não gostei da sua referência.
Estou me referindo. O Marcos, é muito empático e cobra muito. Então... Muita gente vai ficar magoado com as verdades, como que o Marcos detona aqui. Eu não passo pano, sou mais favelado, falo mesmo. E o Matheus é apaziguador. Então, esses três pilares envolvidos numa live sempre vai dar certo, porque eu não vou discutir com o Marcos, porque ele fala a verdade. Em contrapartida, o Matheus ameniza quando o Marcos fica furioso com as coisas. Então, o Matheus ele transmite de uma forma mais light a raiva do Marcos. Eu só fico rindo.
E botando sal. Consegue... Jogando sal na minha ferida.
Primeiro. Mas, assim, são 200 lives, não é fácil, porque são 200 edições, são 200 vezes de tentativa de...
200 podcasts. 200 podcasts. Na verdade, são 201, porque a gente começou a contar do zero, né? Que era o nosso piloto.
Se a gente tivesse... O nosso programa piloto. Eu acho que se dessem agora, sério, se pegasse um canal de alguém com 1 milhão e colocasse nós três, eu não sei se a gente ia ser odiado. Ou o Marcos ia ser visto como mito ou lunático. Porque...
Acho que seria a segunda opção, André.
Acho que 10 pessoas, se 10 mil pessoas pararem para escutar o Marcos, eu acho que vai ser 1.000 comentários, desses 1.000 comentários, 600... Ah, esse cara tá maluco. Ah, ele não tá
falando. Mas isso eu já estou acostumado. Ser... Isso foi a vida inteira assim. Então...
Entende? Ainda vou falar lá. Que ele não é torcedor.
Chega de confete.
E fala a temática, vamos botar a temática em pauta e essa homenagem aí. Agora, Pedro ou Gabigol? Pô, Gabigol, com Tite, desde aquela época da seleção, eu sempre falei: castigo vem a cavalo. Até que tá demorou, mas veio. Só em ver Gabigol no banco já é uma glória, coisa que eu não vi assim.
Não. Isso aí. O nosso tema, você, cara amigo, que veio o nosso programa pelo clickbait que eu botei na thumbnail, dessa semana, né? A gente teve o majestoso jogo de Flamengo e Boa Vista, né? Se você está assistindo ainda esse programa em sua... assim que está saindo aí, nós temos aqui, meu irmão, o Pedro, que fez um gol no jogo, né? Perdeu mais uma vez um pênalti, né? Isso precisa ser dito, apesar de que não é só o Pedro que tem perdido o pênalti no Flamengo, o próprio Gabigol perdeu. Então a gente tem uma... chegamos à conclusão. O Flamengo precisa aprender a bater pênalti, né? E as competições já começaram e o Flamengo já começou a perder pênalti em... pênalti é assim, em jogos completamente despretensiosos, né?
Você sabe que disseram que o pênalti perdido na terça, como não teve influência no resultado, dá para tolerar.
Não, eu
salve, Yeldi. Seja muito bem-vindo. Já contra o Vasco, porque teria permitido a possível vitória, é um crime mais...
inaceitável. Inafiançável, vamos dizer assim.
E aí eu diria para você o seguinte... Diante do escândalo, eu não vi nenhum jornalista perguntar ao senhor Adenor duas coisinhas muito simples. Primeiro, Flamengo treina pênalti com que frequência? Eu gostaria de saber. Dois, eu já sei que o Pedro não bate bem pênalti desde o Brasileiro de 2021. Se vocês voltarem no jogo contra o Internacional no Sul, a criança conseguiu bater um pênalti e tocou na bola com as duas pernas. E o pênalti, a bola entrou, mas o gol foi invalidado porque ele cometeu um erro contra a regra do jogo. Tocou na bola com as duas pernas. Então, a segunda pergunta que cabe é, o Adenor, quem é um insano que permite e que autoriza o senhor Pedro a bater pênalti? Eu sei quem é. É ele mesmo, Adenor.
E aí tem outra, Marcão. Você tem no elenco, né? Lá, Arrascaeta, Cebolinha, que batem bem. Se no momento tinha De La Cruz, eu acho que estava
em campo. Davi Luiz estava em campo.
Davi Luiz, que é batedor também.
Não é?
Né? Então, não era a única opção ali. Você tinha também outros que poderiam... acho que Beijinho também, se eu não me engano, deve ser. Imagino que ele seja batedor também.
Naquele momento, o Vinha ainda não...
O Vinha não estava, acho que não estava em campo ainda não. Tá. Não estava em campo ainda não.
Mas assim, o Arrasta já perdeu tantos pênaltis quanto Gabriel e Pedro? na sua história pelo Flamengo?
Acho não que não. Não sei o número.
Mas, curiosamente, o que eu ouvi esta semana pós-jogo foi que é porque no Flamengo agora, que tinha o maior batedor de pênaltis da galáxia, agora não tem mais ninguém para bater. E eu não me lembro do Arrasta perder tão pênalti assim, para a gente dizer, não, esse rapaz não sabe bater pênalti.
Isso, é. Né? Então... Agora sim, contra o Vasco, né, ficou aquela polêmica, porque o goleiro tinha se movimentado um centímetro a mais, o que para mim é tipo assim, adiantar, o goleiro se adiantar é uma coisa. O goleiro não pode tirar o pé da linha, para mim já é que nem essa nova regra agora, que o goleiro não pode mexer, o goleiro não pode fazer nada, daqui a pouco ele vai virar um boneco de posto parado lá, só se movimentando os braços. Então só de ter criado essa polêmica, para tentar justificar, o Flamengo foi roubado. Falando, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, vocês estão dando atenção a um lance que o goleiro perdeu o pênalti, né? O goleiro pegou. E ao invés de estar criticando ou questionando, por que o Flamengo não jogou nada? Por que a gente está perdendo pênalti atrás de pênalti? Né? Aí, não, o problema é que o Gabigol não está bom de fase. Tem que ser o Pedro. Vai, o Pedro perde dois pênaltis seguidos.
Mas já perdeu o ano passado. Já perdeu em 2022. Então, assim, agora a questão é, futebol evoluiu. Hoje os goleiros estão pegando muito mais pênaltis do que pegavam antes. Sim,
estatística, né?
Hoje análise. A informação está aí para todo mundo. Então, você tem que treinar. No meu mundo, já que os goleiros têm a informação, já que os goleiros estão pegando mais pênaltis, é necessário que os batedores treinem
também evoluam,
né? Mais ainda. Né? Esta semana, infelizmente, um grandíssimo jogador partiu, mudou de CEP, que foi o Andreas Bremer, da Alemanha. Ele bate o pênalti que dá o título à Alemanha na Copa de 90. E aí, o cara que estava no gol era o Goico Etcheia, que tinha feito uma Copa do Mundo em que ele saiu catando pênalti de todo mundo. Foi com o Goico Etcheia, goleiro argentino, que eu aprendi essa teoria. Pênalti indefensável, não adianta você ir que você não vai pegar. Então ele ficava parado esperando os pênaltis mal batidos. Foi o primeiro goleiro que eu vi na vida inverter o raciocínio. E por isso que ele pegava os pênaltis. Ele era horroroso como goleiro, mas era bom pegador de pênaltis. E aí eu li uma passagem de um jogo em que o Bremer ia bater um pênalti contra um cara com quem ele jogou junto. Então o cara sabia do jeito que ele batia. Sabe o que ele fez? Mudou a perna. Bateu com a outra perna, fez o gol, e quando acabou-se o jogo, o goleiro foi lá conversar com ele. Pô, você me quebrou. Você bateu com a outra perna. Ele falou, sim, eu fiz de propósito, porque eu sabia que você me conhecia. Olha o tamanho da inteligência do cidadão. Ele não era um Beckenbauer de habilidade, de técnica, mas ele era um jogadoraço. Jogava pela lateral esquerda, parecia muito o Breitner, só que alguns patamares abaixo do Breitner. Então, assim, é bonito quando você vê um jogador de futebol que traz um raciocínio, algo diferente para o futebol. A mesma coisa eu me lembro quando eu vi a explicação do Pelé, por que que ele, de costas para o gol, virava batendo e fazia o gol. O Pelé deu a resposta, simples, porque quando eu estou de costas para o gol, eu estou olhando para o meu gol, então eu sei onde eu estou. Imagino onde está o goleiro e viro batendo. No dia em que ele falou isso, eu pensei assim, caramba, eu nunca pensaria isso sozinho. Mas isso é o cara que pensa muito mais rápido, muito além do que nós, seres humanos comuns. Então, assim, para mim, a receita é simples, tem que bater mais pênalti. Todo mundo bate pênalti. Toda semana tem que bater pênalti. Tá bom.
Eu vi esses dias nas redes sociais uma análise que um rapaz estava fazendo sobre como analisar qual lado o jogador vai bater a partir do posicionamento da postura do pé dele.
Da mecânica.
Então, existe, com certeza. Tem todo um critério. Assim,
nem assim critério, literal. Tem umas prosas, isso são prosas criadas por mim, autoria minha. Vai, só tropeça, André. Quem é? Ó, gravem isso, gente. Só tropeça, quem anda, só morre quem está vivo, só pague IPVA quem tem carro, só fique em pé quem não está sentado, o óbvio do óbvio. Só erra quem tenta, só sofre quem se permite.
Bom, você então, concorda, André, que essa história de que só erra quem tenta é uma tentativa não, de
desculpabilizar eu acho que, cara, quem errou? Vindo, o que que acontece?
Na, a gente tem que também ver uma, ter uma,
um contraponto e procurar ainda, eu estou procurando aqui o controle. É. A gente tem que tentar, de uma forma, procurar a seguinte coisa. Em 2019, tinha todo um staff, que, obviamente, esse staff tinha seus respectivos setores e funcionalidades. Todos que vão no, todos os jogadores que foram no podcast estavam falando do Mister, e eu estava tirando a conclusão, que eu parava para ouvir, que tudo era verdade. Por quê? Eram linhas narrativas que os mesmos jogadores contavam, óbvio, cada um com a sua particularidade, individualidade que era conversada com o técnico. E, tipo assim, a gente está com um técnico que, ao mesmo tempo, se ele fica com o pé na porta, você está batendo na nossa porta, vamos fazer a nossa pirraça e você vai embora. Nós ganhamos mais. Então, um exemplo. Não tem como multar o jogador por pênalti perdido. Mas, exame do Detran, exame teórico. Gente, hoje, sexta-feira, nós teremos sessões de pênalti para todos. Ah, mas por quê? Porque, sim.
Faz parte do jogo. Faz parte do seu trabalho.
Vocês têm 30, vocês têm direito a 30 penalidades. Chance de margem de erro, vocês têm que acertar 21. E aí vai ter classificação.
Você está dando
os 9 cinco melhores. Não, vamos considerar a hipótese do vento, a trave.
Não, para com isso.
Se vocês chutarem na trave, não vão bater mais. Porque eu acho um absurdo. A bola é pequena.
Parece a Leila falando, né? Ai, gente, a trave é tão grande, o gol é tão grande, como é que pode errar?
Eu vi no Maracanã, vendo o jogo pessoalmente, gente, você não conseguir botar a bola no canto ou lá em cima, por quê? Eles não conseguem chutar daquele... Eles não conseguem fazer o gol da maneira indefensável, por quê? Da mesma forma que eu chuto a nível de propor ou transferir uma total dificuldade ao goleiro, ao oponente, é muito arriscado também de eu errar. Porque quem está de fora, esses jornalistas que nunca chutaram uma bola, às vezes nunca jogaram em campo, nem um futebol de final de ano, fala assim, vão falar de mim. Pô, era só ter feito feijão com arroz. Essa prosa, ela só ter feito feijão com arroz numa cobrança de pênalti, não se sustenta. Eu estava vendo os vídeos, David Becker, Ambala, Kioen, Lampard, Pirlo, Nedved, Ronaldinho, Kaká, Luiz Fabiano, Adriano Imperador. O Adriano Imperador, num jogo Flamengo e Botafogo em 2010, perdeu um pênalti. Aí eu sempre analiso. O Adriano bateu muito bem. Ele bateu numa diagonal que é assim. Ele bateu numa diagonal que era indefensável ao nosso ponto de vista. Mas houve mais mérito do Jefferson naquele
lance. Pergunta, neste pênalti que ele bateu, ainda que ele tenha feito de maneira angulada, a bola saiu forte? Forte.
Porque saiu forte, rasteiro dele.
É questão de matemática. Se você botar a bola forte na rede lateral, nenhum goleiro vai chegar. Não, tem, não dá tempo de chegar. O que me espanta é o seguinte. Vocês já viram algum jogador de futebol em alguma entrevista, algum podcast, dizer o seguinte? Olha, o técnico tal nos orienta em como bater pênalti. Você já viu isso? Alguém dizer essa frase? Que ele recebeu orientação de como...
E ainda fica irônico.
Nunca vi
isso. E ainda fica irônico para o Tite, né? Ter sido eliminado na Copa do Mundo, criticado bastante, como foi devido às penalidades, e agora veio para o Flamengo, outro problema com penalidade ainda no começo de temporada, né?
Sim. Agora, se fosse técnico de futebol, ou se eu fosse de uma comissão técnica, eu faria o seguinte treinamento. Não pode bater a meia altura. Está proibido bater pênalti a meia altura. Ou você bota ela no chão, mas é chão, não é ela subindo, é chão, ou você vai botar lá em cima. E se você errar, a culpa é minha. Pois eu te treinei e fui eu que disse para você nunca bater pênalti a meia altura e nunca bater pênalti no meio do gol. Porque hoje em dia, o cara que bate pênalti no meio do gol e faz, para mim, ele errou. Porque hoje, qualquer goleiro inteligente vai ficar parado esperando a bola e vai pegar...
Sabe porque Marcos, tem uma coisa engraçada que não existe nenhuma graduação a princípio de, por exemplo, um fisioterapeuta, fisiologia, neurologia, preparador físico. Preparador físico, ele te prepara fisicamente. Mas ser um preparador de goleiros, que uma vez eu perguntei isso ao repórter da
SPL. O cara pode ser formado em preparação física, André, e ser preparador de goleiros.
É, sim. Show. Aí eu pergunto, o cara falou, André, tem professor de educação física que treina os jogadores do Flamengo. Eu acho que tinha na instituição Flamengo em todas, deviam ter a seriedade de se vira, contrata de fora. Com certeza, sim. No Brasil, fora na Europa. Você sim. É o quê? Você é formado em quê? Educação física, ok. Já jogou bola? Eu quero que contrate alguém que foi um futebolista, goleiro, federado. Ah, mas por quê? E tem a faculdade em educação física. Para poder cobrar das duas formas. Uma com a teoria e numa faculdade de preferência federal. São mais de 27 universidades federais no Brasil. O Flamengo tinha que ter uma consultoria que achasse, isso quando quem procura acha, um goleiro com graduação em educação física numa faculdade federal e que é preparador físico. Aí seria aceitável a cobrança tal. Agora, o Flamengo tem a proeza de mandar contratar um técnico, ter a displicência de contratá-lo lá para setembro, e ele vir só com duas pessoas. Ele e o filho. Ah, o que, que eu vou botar? Por quê?
Não, mas veio, não. Também, veio o filho, veio o Cleiton, veio o César, veio o analista de desempenho.
Veio o staff dele de quantos? Com quantos componentes?
Eu acho que ele veio com 5. Eu devo estar me esquecendo de mais alguém.
Agora sim, o cerne da questão.
Tem um agravante.
Né, a gente já sabe que já tem o problema das penalidades que o Flamengo vem perdendo com o jogador diferente. Né? A gente falou: ah, o problema é o Gabigol. Se fosse o Pedro, fazia. Vai, o Pedro perde 2 seguidos também. O Gabigol vem perdendo também constantemente. Aí o que acontece é o seguinte: agora existe uma discussão que veio do nada. De que o Pedro ou o Gabigol, qual era melhor? Porque agora o Gabigol não tem jogado bem há muito tempo, e aí o Pedro, que fazendo o gol, sai do campo vaiado por ter perdido o pênalti. Sendo mas, que a gente analisando que assim, na partida não foi somente isso, né? Na partida o Pedro perdeu vários gols, e o Flamengo vem perdendo vários gols.
Sim.
Constantemente.
Desde era o Boa Vista. Urgente, o Flamengo perde gol, Matheus.
Ah, era o Boa Vista. Mas o Flamengo perdeu, ganhou de 4-0. Mas quem assistiu o jogo viu que o problema era o Flamengo estar com a dificuldade de acertar o gol. Era o Boa Vista. Compra. Foi o primeiro jogo assim. Marcão, só para falar. Eu achei que foi um jogo mais intenso do Flamengo em termos físicos.
Longe. Tá?
Isso, em termos físicos, foi realmente um dos mais interessantes.
Durou bem ou mal os dois tempos, né? O Flamengo ainda manteve o ritmo aceitado no segundo tempo.
Exatamente. Então, pela primeira vez, assim, no ano, tirando aquele jogo inicial que a gente comentou, né?
O primeiro tempo, o control da
isso, Axis. Teve uma, a gente viu uma diferença aí, então.
Sim.
É, de fato, aconteceu alguma coisa aí nesse meio termo. É, e agora, após mas isso, tem um...
Deixa
um
eu te fazer uma pergunta. Tá. O que você mais escuta desde terça-feira aqui? Como você pode discutir um centroavante que fez 8 gols em 8 jogos, certo? Vocês compram esse canto da sereia de como discutir um centroavante que fez 8 gols em 8 jogos? Porque eu não compro.
Discutindo em
que e vou explicar
discutir se ele merece titular ou não.
Mas vamos lá. Ah. A alegação é de que como você pode contestar o centroavante que tem 8 gols em 8 jogos? Vamos pensar uma coisa? Esquece o 8º jogo, que foi do Boa Vista, certo? Então ele tinha 7 gols em 7 jogos. Confere? Agora volta um jogo antes, me diz quantos gols ele tinha.
Foi o jogo que ele fez. Três, né?
Três. Então, repare o seguinte. Ele chega a 1 para 1 no jogo imediatamente anterior, porque ele fez 3 num jogo só. O que eu estou querendo dizer com isso? Não venho tentar me enfiar a goela abaixo de que o Pedro está jogando muito bem todo santo jogo e está marcando gol em todo santo jogo.
Não, isto não é uma falácia. Não tá, não tá.
Isto é uma mentira.
O Pedro e outra coisa.
Ah. Não, pode ir lá.
Não, assim, não, é uma mentira, porque o que acontece? É, isso daí também é corriqueiro pra caramba. A gente, muitas das vezes, eu lembro, bom de memória, até que ilustrativa também, que 2017, 2018, olha uma coisa que eu fico aqui imaginando na minha cabeça. Contra o Cruzeiro, gente, o Flamengo é tão competente, Deus do céu, lembrar disso. 10 pênaltis. Por que eu falo 10 pênaltis? Porque 2 vezes que a gente foi eliminado pelo Cruzeiro, o senhor Muralha era jogador do Flamengo. Aí eu estou considerando os primeiros 5, que ele pulou no mesmo canto, e coincidentemente... acho que em 2018, o Flamengo foi também. Empatou, perdeu mais 5 pênaltis em pró do seu Muralha.
É, mas aí também então, você, tipo, você esperar alguma coisa pênaltis diferente? Tipo assim, não vejo muito.
Errado é quem contratou Muralha, errado é quem bota Muralha para jogar.
A gente quer cavar essa cova aí.
É.
O nosso a problema
é que nós estamos lidando com o suposto melhor técnico do Brasil, a segunda comissão técnica mais cara do Brasil, e nós não estamos vendo nenhum avanço em relação à questão da cobrança de pênalti. Porque, para mim, além do treinamento contínuo, você precisa de lado psicológico forte. E a gente sabe que o Flamengo não tem psicólogo. O senhor Adenor chegou ao Flamengo e o Marcos Braz diz sempre, se o técnico pedir, a gente contrata. Adenor pediu um psicólogo? Não.
Olha, acho que se...
Não querem resolver o problema.
Se, se tivesse uma regra, se a FIFA estabelecesse uma regra, baterá o pênalti aquele que tenha baterá o pênalti aquele que tenha outro sofrido.
Tá.
Aí já, como seria, acontece
algum jogo que... no basquete,
não, não que aí seria algo que pelo menos os jogadores não iam carregar essa culpa, olha.
Não,
porque a gente tem que ver pela probabilidade.
Talvez, André, a sua ideia seja muito boa no seguinte sentido: obrigaria a todos a cumprirem com a sua obrigação profissional, que é todo jogador de futebol tem que saber pênalti. Saber bater pênalti. E tem que treinar pênalti. Isso, exatamente, talvez tornaria essa exigência mais flagrante. Gostei da ideia.
Não, é bom. É, porque assim...
Porque eu não preciso da FIFA me dizer o óbvio, o Lula.
É, exato, é isso que eu ia falar.
vamos treinar pênalti.
E, exatamente, isso que eu ia falar. A gente não precisa de da FIFA estar dizendo para a gente o que deveria estar fazendo, enquanto clube. Pense,
o técnico da França, eu já falei isso aqui, o técnico da França, que está lá há 12 anos no cargo, entende que é inútil treinar pênalti. Porque ele diz que no treino você não consegue reproduzir o ambiente do jogo. Não tem pressão, não tem torcida. Então, para que treinar? E a França, das últimas 15 disputas de pênalti em todas as suas categorias, perdeu 13.
Será e tem uma eu... coisa, e outra coisa, tem uma coisa que assim, se eu tivesse numa televisão, eu ia falar isso, mas o dia que me deram um microfone, por isso que eu falo, o dia que eu salvar alguém...
Mas você não ganhou um dia da sua formatura, André? Você é jornalista.
Não, cara, mas eu tenho que falar na frente do povo.
Você está na frente do povo.
Fala para 20 mil pessoas.
Oh, fala, você quer fala uma coisa bem absurda assim para todo mundo te cancelar amanhã. Aí você fala assim: pronto, agora que tá todo mundo prestando atenção no que eu tô falando.
Não, teve uma live. Eu acho que o Gonzaga deve ter assistido essa live, Marcos. Foi em 2018.
Provavelmente que eu não assisto
lá. Foi na live no Inflamados. Os caras marcaram, olha, eles tiveram que cancelar a live, rapaz, tirar do ar, porque eu brincando, eu tava numa live, eu fiquei empolgado, né? A gente tava com 2 mil pessoas assistindo. Não sei o que, eu falei, que de raiva no jogo do pós-jogo, que era Flamengo e Cruzeiro, que o avião do Cruzeiro tinha que cair. Isso repercutiu, repercutiu mal. E aí o cara falou: Drema, como é que tu fala isso? A gente pode ser apresentado? Ah, já foi.
Sim,
o cara
vai fazer sim. Sim, mas aí, André, foi uma coisa. Vale para a vida. A gente tem que ter muita responsabilidade sempre quando a gente vai dizer qualquer coisa, em qualquer lugar e em qualquer situação. Isso aí não é uma coisa que a pessoa... Não, eu só preciso me cuidar quando o microfone e a câmera estão ligados.
Não, esquece. Mas voltando nesse gancho.
Voltando ao nosso tema.
O Flamengo tem um erro aí também, grotesco, que ele... Eu acho que o Flamengo é muito negligente em qual aspecto? Acha que vai ganhar só nos 90 minutos. Tem um bando de come e dorme ali que eles têm que considerar a hipótese de que e se a gente empatar? Porque teve um jogo, e eu dou uma raiva, não só vários 2x1, e todas as vezes que o Flamengo perdia de 2x1, ele estava jogando mal. Muitas das vezes. Se vocês forem ver. Por quê? O 2x1 subem normalmente, a gente... O Flamengo é o time que, quando abre o marcador, fala: olha, o Flamengo, quando faz o primeiro gol, vai dar ruim. Aí, por quê? Porque não, o Flamengo tem que começar... Você vê o Flamengo sempre jogar bem? Entrar em campo com 2x0. Contra,
né?
Ah, mas por quê? Porque assim... Eles vão isso correr para fazer 3. Isso
é sintomático, André. Aqui, vocês não estão aqui desde o começo do podcast. Mas era um lema que a gente leva nesse podcast aqui, desde quando a gente começou a gravar, de que o Flamengo, ele só joga quando está com o placar contrário.
Sim,
ele não sabe. O Flamengo jogando como favorito é um perigo. É um perigo o Flamengo jogando com favoritismo ou com a vantagem.
Mas vamos lá, vamos tentar estabelecer isso, não na base do achismo, porque eu tenho visto muita gente dizer o seguinte: Gabriel em forma é melhor do que o Pedro em forma. Ok? E aí a teoria de muitos, inclusive tem gente, jornalista, que está dizendo isso, que deveria ser dado ao Gabriel algo como 5 jogos como titular. Porque em ele não estando em boa forma, ele precisa jogar para recuperar a forma. E aí ele vai recuperar a forma, e ele estando em melhor forma, ele é melhor do que o Pedro.
Ó, ainda tem um detalhe.
Mas eu faço o seguinte... precisa para ele entrar de forma?
É o que eu gostaria que a gente tentasse
dividir. Se ele fechar a boca e parar de ficar indo para o negócio de...
André, a questão não é essa. Há quanto tempo o Flamengo está fora de forma? Porque há quanto tempo ele não vem apresentando
melhor futebol? Por que a gente não tenta aqui dividir em bifes escolher quesitos, como se fosse escola de samba, e vamos avaliar cada um, Pedro e Gabriel, mas sem patriotada, sem amores, sem paixões. Vamos ser pragmáticos. Então, assim, vamos pensar. Quem é mais habilidoso com a bola? Pedro ou Gabriel?
Habilidoso que o Pedro. O Pedro.
Eu também acho que o Pedro.
Em situações de aperto, ele se sai muito melhor.
Tem mais intimidade com a criança do que o Gabriel. Também concordo com você.
Olha, assim, o Gabigol. O Gabigol, ele tem uma coisa que é dá um ranço, que é oposto ao Pedro. Você tá no, na personalidade.
Tá, mas, jogo. Aí, André, não queima etapa. Vamos dividir isso por bife. Do ponto de vista técnico, você acha o Pedro mais habilidoso ou menos habilidoso que o Gabriel?
Só, qual dos dois? Pedro ou Gabigol?
Gabigol. Não, Gabigol não é. Peraí. É Pedro. A nível,
agora Pedro. Então, a gente tem uma unanimidade que, na habilidade, né, como disse, muito bem disse o Matheus, na hora do tem que se virar nos 30, o Pedro tem mais recurso do que o Gabriel. Sim. Na hora de dar um passe, quem tem melhor índice de acerto de passe? Pedro ou Gabriel?
Pedro. Não tem uma estatística, mas...
Meu sentimento, sem olhar números, é que o Gabriel, embora erre uma barbaridade, ele consegue acertar mais passes do que o senhor Pedro. Até porque, se a gente parar para pensar... Quando é que o Pedro dá um passe para alguém fazer gol?
Até o Gabigol, okay. Se não me engano, foi já teve várias vezes, né? Assistência, número de assistência.
Isso, aquela jogada clássica do Gabriel cortando para o meio, cruza para o Bruno Henrique entrar exatamente lá por trás e fazer o gol. Isso. Então, nesse ponto, eu tendo a entender que o Gabriel, tanto que muita gente, e eu obviamente discordo disso, achava e acha que o Gabriel pode jogar no meio de campo. Que ele tem qualidade para ser jogador de meio de campo, que para mim isso é uma ofensa ao futebol. Do ponto de vista tático, quem te dá mais alternativas para o seu time? Pedro ou Gabriel?
Gabriel.
Tático. Também acho que o Gabriel te dá.
Ele joga mais fora da área. O Pedro é o centroavante clássico, o centroavante posicional, que fica lá esperando a bola para o último passe. Tanto que uma das coisas assim, o Pedro tem um pivô muito bom, recebe a bola.
Eu não acho o pivô dele bom, não.
Você não acha, não?
Não. Não, porque para mim o pivô bom é o cara que recebe e não perde a bola. E o Pedro,
Guerreiro, tipo, mas é o Guerreiro.
Perde a bola na hora de fazer o pivô.
O Guerreiro era um pivô excelente.
O Guerreiro já tinha mais, embora ele brigasse com a bola. Mas ainda assim, ele mais vezes guardava a bola com ele do que o Pedro guarda.
Até assim, por questões de perfil, né? De jogador, o Pedro é mais posicional, o Gabigol ele mais movimenta mais na entrada da grande área ali.
Então, você está indo pelo quando você fala perfil profissional, vamos
perfil de perfil tá de muito isso, muito perfil muito de
né, vamos de atacante, lá. Intensidade, né? Quem te dá mais intensidade, Pedro ou Gabriel?
Gabriel.
Não é? Quem corre mais em campo? Quem
Gabriel.
Se esforça mais em campo? Gabriel.
Mas assim, peraí. Você é que eu falo. A gente Quando você vê o Gabigol, muitas das vezes, do meio para trás, quer dizer que está acontecendo a seguinte situação. Ele já está por aqui, caiu em incompetência. Pontas de seu Bruno Henrique, de uma péssima atuação ali em momento do Gerson. De seu.
Sim, isso é fato.
Então ele tinha que voltar.
Sim, isso é um fato.
E ele tinha que fazer esse feijão com arroz, que era básico, era só o Gerson fazer aquilo. Ele não tem que ficar voltando.
Mas.
Agora, se você botar num quesito aí que tu não colocou, ou ainda deva colocar, não é nem maturidade. Vou botar uma palavra boa. Vai atribuir. Disciplina.
Ah, nós vamos chegar nisso.
Vamos chegar. Disciplina, a gente vai
voltar. Então continua, Marcão, continua. Então,
vamos lá. É, até agora a gente está o quê? 3-3? Os três primeiros foram o Pedro e os três agora foram o Gabriel. Então vamos falar de disciplina em campo. Dá para comparar?
Não. Oi, fala de novo.
Disciplina em campo, dá para comparar? Não dá.
Ah, disciplina, porque o Gabriel
ganha longe. Não dá nem para discutir um negócio desse.
Eu tenho raiva do Gabigol, que ele foi expulso contra o Peñarol naquele jogo.
Bom, certo. Vamos a outro. Comportamento dentro de campo. Comportamento profissional dentro de campo. Quem é mais profissional dentro de campo?
Mas aí eu vou me perguntar. Em que sentido de profissional?
Respeito ao jogo, respeito aos colegas, respeito.
Tá, aí o Pedro.
Pedro. Vamos pensar agora em fundamentos. Quem dos dois consegue chutar de fato com as duas pernas?
Eu não tenho.
Olha, eu acho que o Pedro.
Ele tem mais recurso.
O Gabigol, muitas das vezes, até mesmo nas transmissões, a gente via. Ih, tava no pé ruim. Ele tava na perna errada.
Teve um lance que não vou lembrar o jogo. Que
o jogo contra o Volta Redonda.
Que cara a cara com gol, ele isso perdeu aí, porque ele tava na perna boa dele.
Outro fundamento básico de um centroavante: cabeçada. Quem é melhor no quesito cabeçada?
Aí o Pedro.
Que o Gabriel não, nem cabeceia. Nem se
apresenta para cabecear. O Renato Gaúcho, tanto que puxava, pegava no pé dele.
Sabe o que é uma pena, Marcos?
Fora do campo, quem tem, a priori, do que a gente vê, quem tem melhor comportamento para se preparar para ser um jogador profissional?
Pedro. Tem mais algum critério? Finalização, a gente sentou? Finalização.
Quais critérios? Ponto de vista psicológico. Quem tem mais fortaleza psicológica?
Pedro.
Nisso eu vou achar que é o Gabriel.
Mas,
Gabriel consegue provocar
radicalmente
contra, de maneira...
Você está falando, então, no sentido de...
Estou falando de força psicológica.
Força psicológica, sim. Tá, aí
o Gabriel, se for criticado, se abate?
Não. Não, de fato, é. Isso para mim, é um ponto positivo nele, que sempre foi. Eu falei, olha, o Gabigol, ele não se esconde, ele gosta de jogo grande, e ele sabe usar a provocação a seu favor. Isso ele sempre soube fazer. Né?
Eu não gosto da provocação dele, acho que é desnecessária, mas eu acho que, do ponto de vista psicológico, a gente nunca viu a mãe do Gabriel chorando na arquibancada porque o filho não joga, né? O Pedro já deu declarações na sua igreja que passou por momentos psicológicos muito ruins no Flamengo. Aí veio o gênio da raça Dorival e conversou com ele. E aí, por causa disso, ele deu a volta por cima. Marcão,
aí pra
não
mim,
foi para a Olimpíada.
Aí, para mim, entra o quesito que o técnico tem que fazer diferença. O técnico tem que saber usar os jogadores de acordo com suas características. Para mim, a função do técnico é essa.
Okay.
Não é técnico que chuta para o gol, mas é o técnico que dá os fundamentos, o técnico que orienta, o técnico que usa assim, olha, para esse tipo de jogo, para esse jogo, para essa situação, eu preciso instruir o meu jogador a fazer isso, preciso instruir o meu jogador a fazer aquilo. Né? Então ele sabe explorar. Para mim, as coisas que mais o JJ fez, o Flamengo, foi saber explorar a habilidade e a qualidade de cada jogador.
Ok.
Então, a gente está nessa discussão de Pedro e Gabigol a essa altura do campeonato, porque a gente sabe que o Flamengo não tem uma característica que diga, olha, isso aqui é melhor o Gabigol, isso aqui é melhor o Pedro. Porque em termos de resultados...
Não, o Flamengo tem uma característica. O Flamengo não tem uma pessoa com um olhar clínico e cirúrgico que faça isso. Então, e também não procura sequer adiantar.
O Flamengo nunca procurou. Sim. Assim, quem mais a gente pode dizer que teve esse período foi com o JJ.
Sim.
Peraí, com todo respeito. Cara, eu acho que é uma puta de uma irresponsabilidade. Zagueiro Juan. Por isso que eu falo, não adianta você só ter status.
Marcão, já prepara aqueles dados que você trouxe pra gente aqui.
Sim.
Enquanto o André fala. Vai lá, André.
O Juan, zagueiro Juan. O que, que o zagueiro Juan é? O zagueiro Juan era...
Lento.
Como jogador, a função de trabalho dele era gerente. Esse cara não via. Peraí. Joguei Copa do Mundo, capitão. Porra, será que ele não dava um papo naquela zaga quando bizonha? Pô, cara, zaga dessa forma aqui. Poxa, faz o que eu tô falando. E ponto. Ele não tem... Eu tenho certeza que esses caras não têm essa porra dessa personalidade. André. Igual o Pedro. O Pedro, uma vez, eu não sei que o... Faleceu até na transmissão. O Sampaoli deu uma bronca no Pedro. Falou que ele precisava... Algum nível de ser mais malandro, de ser mais desleal, bater também. Uhum. Ele foi, ficou putinho e foi fazer queixa. Tá. Ah, eu sou cristão. Isso então, não é justo. É. Ah, vai a merda.
Mas olha, hoje, Eric Faria disse que Fabinho Soldado e Juan são excelentes profissionais e que foram injustiçados no Flamengo.
Qual era aquele técnico, Marcos? Qual é o nome daquele técnico bigodudo, Mário Jorge, que faleceu no avião da Chape, não é ele o nome dele? Não é Mário Jorge? É o avião caiu. O avião, ele virou até Mário comentarista.
Sérgio. Mário Sérgio. Ponte de Paiva, cracaço de bola.
Irmão, precisava de um cara daquele ali, ô, Gabigol. Ô, irmão, tá sacanagem com a porra da minha cara.
Mas, por isso que eu falo, o Flamengo. Disse que a prova que eles são. Profissionais competentes que o Corinthians contratou e que a seleção brasileira levou o Juan. Tá bom.
Na verdade, então vamos acreditar. Quem
quiser acreditar no Eric Faria, acredita.
É.
Agora, na Europa, quem fez menos entre Gabriel
e Pedro? Quem foi o menos pior?
Exatamente. Quem? Pedro, né? Pedro não ganhou a bola de chumbo na Europa, por exemplo.
Pô, mas ali não, ali os dois foi bunda. Bom
andar. Mas assim, você tem o menos 28 graus, um frio para diabo, e menos 15 graus. É frio também. Mas menos 28
é mais frio. É um frio ruim.
Mas o Pedro não ganhou bola de
agora, chuva. Agora, óbvio que a sua análise, ela deve estar baseada no menos pior. No menos pior, aí vai ter que ter um vencedor. E um perdedor.
Só tem um quesito.
Mas no passado. Não, sim, no menos pior, vamos supor, o Pedro nesse quesito ele é menos pior, mas. Pá.
Bom, mas agora vamos fazer o seguinte: alguém tem mais algum quesito?
Não.
Alguém pensou em mais algum?
Vamos fechar esse bloco.
Matheus, os dois tinindo, pintados a ouro, qual dos dois você quer no seu time na pelada? Quem dois, você escolhe primeiro? Na pelada.
Os dois tinindo.
Isso.
Cara, desculpa, Marcão, mas eu vou de Gabigol.
Não, beleza.
Por quê?
André,
você. Vai lá, vai, não faz o seu, vai.
André, você. Você escolhe para o seu time?
Eu pego... Pô, sabe, num todo, eu vou ficar puto para cacete.
Um outro, André.
Mas deixa eu justificar, né, cara?
Seco. Não, pelo
amor. Eu não expliquei, não. Outro, vai.
Tá bom. Não, mas, Matheus, por isso que muitas das vezes as suas votas, seu voto é um voto, muitas das vezes, duvidoso. Porque você não justifica.
Não,
voto
não
é
duvidoso, não.
Você não justifica. Então,
a pergunta eu posso até que você está
só para...
O professor não pediu justifique sua resposta. O professor não pediu justifique sua resposta. Quando ele fala
assim, tudo bem.
Explique mas o seu voto. Aí eu
falo. Por exemplo, o Marcos... Sabe que
você não falou sua resposta ainda.
Ele tá enrolando.
Então, você tá enrolando.
Então vou falar. Gabi, por mais que me doa. Vai ser o voto do menos pior. Okay. Gabriel. Por quê? Porque ele ainda conseguiu ter um pouco da sinergia que a torcida passa.
Deixa eu ver o que o Marcão vai falar. A resposta...
Aí vou dar a minha opinião.
O Marcão
não fico com nenhum dos dois.
Não, Marcão, mas também não vale.
Eu não pego nenhum dos dois.
Não, Marcão, aí também Marcos, não vale.
Marcos, peraí, Marcos.
Se vocês querem me obrigar a espremer essa espinha...
Não, você falou que era um ou outro, os dois.
Beleza, eu fico com o Pedro. Eu fico com o Pedro.
Agora, irmão, por que que eu...
Eu não quero o Gabriel Barbosa.
Não tem opção sem ninguém, não?
Não, pronto. Agora, entre a opção na pelada entre o Gabigol e o Pedro, por que que eu ficaria com o Gabigol? Identificação. Para mim, ele é um cara que, para o esporte ali, para o futebol, para o momento do jogo, eu acho ele muito mais dessa. Eu acho o Pedro assim. O Pedro me incomoda um pouco, porque ele é muito frio, às vezes, muito sem energia. Então, ele passa aquele sentimento de que ele não está se importando muito com o jogo, se está ganhando ou não. Você acha que
o Gabriel se importa com o Flamengo? Você acredita nisso,
Marcão? O Marcão não é se importar ou não com o Flamengo. Não é se importar ou não com o Flamengo. É, naquele momento ali, ele está entregando tudo que ele tem para entregar. Tá. Então, ele está
com quando ele sai do jogo, que perde o pênalti para o Vasco, ele dá uma declaração, mas beleza, a temporada é longa.
Não, então, aí você falar
quantas vezes ele já deixou claro que ele não tem respeito pela instituição do Flamengo? Não,
isso é, mas é o que eu estou falando.
Como é que pode existir essa identificação toda,
Matheus? Mas aí você falou tinindo, Marcão. Porque eu falo assim, meu irmão, você fez dois gols, resolveu o jogo hoje. Entendeu? Mas aí, é o que eu tô falando. Você falou quem você escolheria para pelada.
Se o Gabriel fizer dois gols, você aceita o Gabriel com casco e tudo?
Ele chegar para mim resolver dois gols todo jogo, eu falo assim, meu irmão, dois gols todo jogo e vai fazer sua cestinha?
Eu não. Porque para mim, a instituição está acima, valores morais estão acima, entendeu?
Mas é que você me falou que eram os dois tinindo.
Mas eu continuo mantendo, Matheus, os dois, os dois tinindo, o Gabriel vai tomar cartão do jeito que toma, o Gabriel vai errar passe do jeito que erra, porque assim, o 2019 do Gabriel é tratado como se ele tivesse jogado futebol suficiente para postular a bola de ouro.
Não,
isso é
tipo assim, o pacote
um de gols. E no pacote jogo da Libertadores não fez coisa nenhuma até o momento em que a bola aparece para ele sozinha, sem goleiro, embaixo da trave.
Não, sim.
Se o Pedro dali faz o gol.
O pacote vem com várias, né?
Mas vem
com os ônus e os bônus.
Eu não
pago. Tudo bem. Mas foi as opções. Foi você que deu as opções.
Mas olha só, mas eu digo, mesmo os dois. No seu melhor, mas longe que eu escolho o Pedro. Isso. Agora, o Pedro e o Gabriel, no meu Flamengo, já estavam na rua há muito tempo. Gabriel não teria vindo para o Flamengo, se o Flamengo fosse meu, jamais teria vindo. E o Pedro, eu até poderia ter trazido, mas você sabe que a minha teoria é se jogou lá, não pode jogar aqui.
Uhum.
Então, provavelmente, eu não o teria trazido também. E tudo que o Pedro já aprontou no Flamengo... Para mim, eu disse, ano passado, quando a gente fez o programa da Barca, eu botava os dois para fora.
Vamos aos números que você trouxe para a gente, Marcão. Sim. Vamos falar um pouco sobre, fechando essa nossa parte aqui sobre o Pedro e o Gabigol, vamos falar agora sobre alguns números, né, que você tem para
a
gente aí.
Mas vamos lá. Vocês viram em algum lugar a discussão entre Pedro e Gabigol ter sido conduzida da maneira como a gente conduziu? Em que a gente dissecou o assunto por diversos ângulos e não apenas, não é porque eu gosto, é porque eu acho, porque eu sou apaixonado. Então,
coisas que só o Flamengo Cast, Marcão, só o Flamengo Cast faz. Vamos e lá. O que a gente vai fazer agora?
Sim.
Diga
vamos
aí.
Vamos pensar o seguinte. Toda vez que o Flamengo assina um contrato, a mídia, e aí a torcida fica repetindo essa jossa, fala de contrato milionário. Muito bem. Um contrato milionário, você só deveria usar essa terminologia quando, por exemplo, Matheus recebe anualmente 700 mil reais de remuneração pelos serviços dele. E aí Matheus faz um novo contrato e, enfim, chega à casa do milhão. Então aí você pode dizer com todos os S's e R's, Matheus assina um contrato milionário. Na situação do Flamengo, é ridículo dizer que Flamengo assina contrato milionário. Então, isso já é de uma pobreza, de espírito, de ideia, de escrita e tudo mais. Muito bem.
É coisa que a gente sempre falou aqui, né, Marcão? Coisa que a gente sempre falou aqui, lembra? Que é essa questão de ficar exaltando os valores, nossa, a premiação de 70 milhões.
E eu sempre repito isso aqui, o poder da palavra é importante, é muito importante. Você tem que saber escolher as palavras certas para o momento certo. E aí, esta semana, estamos sendo bombardeados com o fato de que o Flamengo fechou um contrato milionário e recebe 330 milhões de reais. Já começa errado por aí. Primeiro, o Flamengo não recebeu 330 milhões em momento algum. Aí, como eu sou um cara curioso, para que a gente possa soltar fogos em relação a este novo contrato, você precisa compará-lo com alguma coisa. Então, eu fui atrás do contrato anterior, para saber se realmente esse salto é tão espetacular assim. E aí nós temos o seguinte cenário. Primeiro, os clubes não tinham direito de negociar as placas. Quem detinha este direito era a Globo. Na negociação do contrato de televisão, em 2018, a Globo abre mão de ter esse controle e passa para os clubes. Isso foi parte da negociação. A Globo não estava bem das pernas, então foi uma forma de aumentar o contrato para os clubes sem desembolsar o dinheiro. Óbvio que ela perdeu esta receita, mas estava na conta dela. E aí o Flamengo, então, assina um contrato que já era milionário com a Sports Promotion. E o contrato previa o seguinte: 2019, 12 milhões de reais. 2020, 12,5 milhões de reais. 2021, 14 milhões. E 2022, era só o primeiro semestre, 9 milhões. Isso perfazia um total de 48 milhões para arredondar. Flamengo recebeu 48 milhões? Não. Pois esta empresa, quando chegou a dever ao Flamengo 15 milhões de reais, o Flamengo vai para a justiça tentar receber esse dinheiro, mas a empresa faliu. E o Flamengo está na lista dos credores e até hoje não recebeu. Ok? Então, já vamos contar a história como ela foi. A partir do segundo semestre de 2022, o Flamengo passou a fazer. E o Flamengo recebeu 7 milhões no segundo semestre. Então, se a gente somar o que deveria ter recebido com o que recebeu, continuaria ali na casa dos 12, 13, 14, não ia mudar nada. Em 2023, o próprio Flamengo admite que, em função da invasão das bets, o Flamengo teve de faturamento 41 milhões de reais. Só que, diferentemente do contrato com a Sports Promotion, 41 é o teu bruto. Você tem que pagar todos os veículos de comunicação pelos custos que você teve. Então, o Flamengo não recebeu 41 na prática. O lucro do Flamengo nessa brincadeira, o líquido não foi 41. A gente não tem a informação de qual foi o líquido que o Flamengo ficou. Mas o Flamengo, entendendo que o mercado, em 2023, esteve inflacionado, e que talvez o Flamengo não conseguisse repetir tal performance, o Flamengo, então, resolve olhar para o contrato que a tal da Brax ofereceu ao Flamengo com bons olhos, achando que pode ser um bom negócio. Então, vamos ao contrato da Brax. Neste ano, o Flamengo receberá 24 milhões de reais. Isso é uma espécie de luvas deste contrato. Porque o contrato, na prática, é de 2025 a 2029. Logo, o Flamengo deverá continuar esse ano fazendo a sua mágica também. Então, o Flamengo vai receber 24 de luvas em 2024. Ano que vem, receberá 50 milhões. Sendo que 25 milhões... destes 50, serão devidos antes da estreia do Pantanão 2025, Campeonato Brasileiro. Por que o Flamengo está pedindo 24 de luvas e 25 antes do Brasileirão? Preste atenção que lá no final eu vou dizer por quê. No ano seguinte, 2026, o Flamengo receberá mais 55 milhões. 2027, 61 milhões. 2028, 67 milhões. E 2029, 73 milhões. Então, é um valor que vai crescendo de 50 para 73 no intervalo de 5 anos. Aí, a soma desses valores vão dar os famosos 330. Por isso que eu digo que o Flamengo não recebeu 330 de maneira nenhuma. Ele apenas tem uma promessa de receber.
Tem um contrato que poderá chegar o valor.
Mas ele não vai registrar uma receita de 330 no ano de 2024. Não é dinheiro no caixa, como as pessoas... Flamengo, mais rico, não sei o quê. Certo? Só para vender, como diz o Matheus, clickbait, né, e tudo mais. Muito bem. Aí vamos a uma coisa básica. Eu disse que a Sports Promotion faliu e que o Flamengo não viu a maior parte do dinheiro que tinha para receber. Se você tem uma empresa que em 5 anos se compromete a te pagar, e aí é líquido, é o Flamengo sem ter dor de cabeça, Flamengo recebendo 50 milhões de um ano, papapá. Então, uma empresa que te promete pagar 330 milhões em 5 anos tem o capital social da empresa é de 3 milhões de reais. Gostei do silêncio, gostei das sobrancelhas que se movimentaram, porque, assim, é muito estranho uma empresa que te promete 330, mas que só tem 3 milhões, e é uma empresa limitada, não é uma sociedade anônima. Se der ruim com este contrato, vai acontecer o quê com o Flamengo? Não terá recebido esse dinheiro todo, vai ter que ir para a justiça. Então, por que que o Flamengo pediu 25 milhões de luvas esse ano e mais 25 milhões antes do Brasileirão do ano que vem? É a maneira como o Flamengo entende para se precaver caso a Brax venha a descumprir com a agenda de pagamentos, com o contrato e tudo mais. Então, o Flamengo já acha que ter 50 num espaço curto de tempo é o suficiente para o risco que ele está correndo. E o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou, por larga maioria, esse contrato, mas, para mim, que milito em área financeira, não me cheira bem esta empresa só ter um capital de 3 milhões. De reais. Isso, para mim, é deveras preocupante, porque uma empresa com 3 milhões de reais de capital, se vai ao mercado, ao banco, pedir um financiamento ou pedir um crédito a alguém, ninguém vai dar 330 milhões para uma empresa que só tem 3 milhões de capital social.
Sem dúvida.
Agora, na hora em que dão a notícia, todos os jornais falam disso, como se o Flamengo estivesse fazendo o maior negócio da China, a coisa não é tratada com a seriedade que deveria ser tratada. E aí, de novo, estamos aqui tentando explicar para as pessoas como é a vida real, quais são os riscos. Tomara que o Flamengo receba esse dinheiro. Porque você imagine que esses caras, o quanto eles vão precisar faturar, porque eles não fizeram contrato só com o Flamengo, procede? Fizeram com o Corinthians também. Então, repare...
O Corinthians não é uma boa referência para a gente, né? 90
milhões a menos, não é? Então vamos fazer uma conta besta. 330 do Flamengo.
Tinha boa referência para a gente, porque o Corinthians estava vendo especialista em tomar calote, né?
Então nós estamos falando de uma empresa que tem um capital social de 3 milhões de reais, mas que prometeu a dois times pagar 540. É muito pior do que o Flamengo sozinho. Na Europa, na Inglaterra principalmente, alguns clubes grandes, como o Chelsea, como o Everton, fizeram contratos com empresas de apostas lá da Ásia e fizeram toda a propaganda, assinamos o contrato, você, torcedor do Chelsea, faça sua aposta aqui, porque o cara patrocina o Chelsea. E, de repente, você descobre que a empresa que estaria por trás, o endereço não existe, não se consegue achar o sócio, ninguém sabe quem é. E aí os clubes não vêm fazendo aquele alarde. Olha só, desculpa aí, mas aquele contrato que a gente assinou, a empresa era picareta. Não. Silêncio no rádio, ninguém fala nada. Porque na hora de falar vitória, é fácil. Contar derrota, ninguém conta. E vamos lá. Quando você recebe o impacto da notícia de 330 milhões, você pensa, caramba. Mas quando você começa a olhar que é 50 milhões por ano, 50 milhões por ano pago o De La Cruz, por exemplo? Não, né? Pago o Vinha. Então, será que é tão fantástico assim? E a Deloitte, eu estava vendo hoje, a Deloitte fez um ranking dos 30 maiores faturamentos do mundo, o Flamengo não está lá. O Flamengo é o 31º.
É, e a gente fala disso todo o programa aqui, né, Marcão? De como falar assim, que bom que é finalmente uma receita que o Flamengo poderá receber, né? Não que vá receber, poderá receber. Coisa que não era, não acontecia antigamente, né? Devido a esse formato de arrecadação.
Sim.
É, mas a gente sabe que está léguas do ideal.
Sim.
Léguas do que a gente poderia. Uma coisa que ainda estou surpreso.
Pensa em Carabao.
Sim.
Union Live. O que aconteceu com o Flamengo nesses contratos?
Tomou
o Carabao um... era o nosso patrocínio master, Matheus. A Union Life também está aí.
É, o...
E aí, se a gente tivesse também um patrocínio master de uma empresa gigante, qual a chance de você tomar um toco, uma falência de uma empresa de um tamanho de uma Samsung, de uma Amazon, de uma Chevrolet?
É, e isso é? Sempre me questionei por que, que essas empresas aqui no futebol brasileiro elas não... Entendeu? Não se achegam.
Sim.
Né? Vários motivos. Assim, ainda estou surpreso, e espero que se mantenha assim, de que o Flamengo não está poluindo sua camisa para poder arrecadar mais. Ainda,
olha, tá, já,
ainda
o Flamengo já acertou o patrocínio da manga, Matheus.
Então já foi pro.
Já,
pro,
esquece.
Pro, já esquece. Deu ruim já.
Ninguém estava até agora. O Flamengo está errado.
E três, os 300 pets que o Flamengo usa, não. Tá uma maravilha.
Então.
Tá certo. Né? E a gente continua. Eu tava feliz com isso. Eu até comentasse, poxa, uma coisa positiva que até agora o Flamengo não sei se tá valorizando sua marca. Não, pelo jeito é só não tinha alguém fechado, né?
Vou fazer uma pergunta agora, mudando de assunto, mas na base da provocação. Vocês se lembram ano passado na Copa do Brasil, quando a gente jogou contra o Grêmio lá no Sul? E a gente ganhou o jogo por 2-0, inclusive o Gabriel perdeu um pênalti naquele dia. E que foi uma surpresa para todos, como o Flamengo tinha jogado bem e já tinha encaminhado a sua classificação. Na sequência vem o jogo do Atlético Mineiro, soco no Pedro, a casa cai, o Flamengo já volta, já vai para o jogo da volta contra o Grêmio rezando para se classificar, a gente morrendo de medo. O que aconteceu, curiosamente, naquele dia, quando o Flamengo ganhou o Grêmio lá? Havia uma ausência. Uma ausência que preencheu uma lacuna naquele dia. Vamos agora na última terça-feira, o Flamengo, em conteste, faz o seu melhor jogo na temporada. Casualmente, aquela ausência lá contra o Grêmio repetiu-se no jogo contra o Boa Vista. Será que é apenas e tão somente uma coincidência o raio cair no mesmo lugar? Ou a ausência do Gerson deixou o time muito mais rápido, direto, objetivo? Será que é apenas coincidência?
Será que é isso?
Faço essa pergunta para vocês.
Será que é isso? É porque aí o questionamento do Gerson já vem, não é de hoje, né?
Óbvio.
E agora o Flamengo detém com isso aí. O Alan também, o Alan também não joga, né? Praticamente.
Mas o Alan, eu não esperava absolutamente nada desse cara. Isso aí, para mim, foi mais uma contratação pífia do Flamengo. E já que a gente está tratando do tema do Gerson, o que vocês acharam desses dois jogos do Igor Jesus?
Olha, eu observei mais nesse jogo, porque o jogo anterior eu não cheguei a acompanhar com muita atenção, mas me surpreendeu.
Tá.
Me surpreendeu. Você... Personalidade, atitude, tal, ainda aqueles velhos problemas de crias da base do Flamengo, né? Mas estou surpreso.
Beleza. Você se lembra do programa do final do ano, quando a gente fala da barca, do elenco, que eu digo assim, a gente precisa ver o Igor Jesus jogar para a gente poder avaliar o cara, não é? E aí eu vou dizer para você, somente com base nesses dois jogos, ok? Estamos falando de campeonato carioca, num campeonato que o Flamengo não é molestado, o Flamengo não é atacado, mas o que
me transpareceu... É o carioca, né?
É. Primeiro, ele é muito mais dinâmico do que outros que habitam o Flamengo. Ele, quando recebe a bola, ele não tem a característica de sair correndo carregando a bola. Ele recebeu e já toca para frente. Repara que muitas vezes ele toca para frente. Ele joga de cabeça em pé. Ele não chega trombando, fazendo falta como primeiro recurso. E ele procura defender indo para frente, ou seja, levando o oponente para trás, que é uma coisa que eu insisto muito nisso. Zagueiro tem que defender, tirando o espaço do cara, obrigando o cara a recuar. Então eu fiquei me perguntando, se a gente fizesse um meio de campo com Igor, se ele mantiver isso que está prenunciando, com Pulgar, com De La Cruz e com Arrascaeta, você não acha que esse meio de campo teria mais condição de ser criativo, de ser mais combativo, de ser menos vulnerável? Porque o De La Cruz jogou na posição dele, jogou muito bem, corre, marca, ele se mata em campo. Então, se você pudesse ter o Pulgar mais solto, porque o Pulgar, com todos os seus erros, ainda consegue meter uma bola mais vertical, então você podia ter o Igor, De La Cruz, Pulgar, Arrasta livre, fazendo o que ele gosta, e aí você tem um dos dois pontas. Eu botaria de preferência alguém na direita para deixar o corredor esquerdo mais livre para o nosso lateral Beijinho, que quando tem alguém na frente dele, ele não consegue jogar. Parece que ele precisa de espaço.
É verdade. Para
jogar, entendeu?
É o jogador que não sabe fazer. Eu gostaria
de ver esse meio de campo atuando, porque, sejamos honestos, eu faço uma pergunta a vocês. Vocês acham que a tenor, num jogo grande, numa Libertadores, num Campeonato Brasileiro, vai entrar com o meio de campo com Pulgar, Gerson, De La Cruz, Arrascaeta? Vocês acham que ele tem esse perfil? Ele tem esse peito? Ele na entrevista, Matheus, disse que meu último jogo no Campeonato Gaúcho, eu joguei contra o Grêmio, pelo Caxias, com um volante só. Eu acho até que foi por isso que me mandaram embora. Tirando onda. Como se ele fosse um dos técnicos mais ofensivos do mundo. Quem diz que eu sou retranqueiro não me conhece. E eu nunca disse aqui que ele é retranqueiro. Eu não acho o Tite retranqueiro. Nunca disse essa palavra. Mas e aí?
Olha, a gente já sabe o que não estava dando certo. Os problemas que são antigos já. Então, não vejo por que até começo de temporada não testar e validar essa hipótese sua, sendo que até então se mostrou interessante, porque a gente já tem um parâmetro do que já vem antes. Sim. Já tem. Então,
aí eu faço uma provocação, Matheus. Testar. Hoje, com base no que você viu até agora, você pode afirmar que o Flamengo está pronto para enfrentar a temporada que se inicia a partir de abril? Nem os jogos que realmente valem, os grandes. O Flamengo está pronto? Não. O Adenor disse que o time com os dois externos desequilibrantes, como ele gosta de dizer, já está entrosado. Já sabe o que tem que fazer. Então ele disse, não sou eu que estou dizendo, ele disse, o Flamengo já está entrosado. Então, admitamos que este esquema com os dois externos desequilibrantes, que são Everton, Cebola e Luiz Araújo, é o time que ele tem na cabeça, com o Pedro lá na frente. A gente, como você está dizendo, a gente já sabe o que não funciona. O Flamengo Sim. é muito lento, o Flamengo leva 300 anos para ir para o ataque. Então, aí admitamos que a gente viu o Flamengo fazer um jogo contra o Boa Vista. A gente poderia dizer, pelo menos, que para jogos pequenos, com times pequenos, o Flamengo estaria pronto?
Bom.
Será que a gente pode dizer isso?
Não vou aqui dizer que não. Também é time pequeno, né? Mas a gente não sabe que. A gente sabe que não é isso que vai importar na próxima sequência. Então.
Outra coisa que eu escutei na entrevista coletiva, e que eu fico siderado, cara, como as pessoas que estão na entrevista coletiva escutam essas coisas e não. Opa, como é que é? Vamos tratar desse ponto aí. Perguntaram sobre a intensidade com que o Flamengo entrou em campo e como se comportou em campo. Kleber Xavier dá a seguinte frase. Olha só, nós avaliamos o Boa Vista e nós dissemos aos jogadores que o time do Boa Vista corria muito, que era muito físico. Então que a gente tinha que entrar em campo com aquela intensidade. E os jogadores nos ouviram e fizeram o que a gente pediu. Aí eu vou dar só uma passagem. Eu conto essa história para minha esposa, a Girafa. E ela me responde da seguinte forma. Ué, mas não é para fazer isso todo jogo? Então, olha o tamanho do absurdo que o cara disse. Porque eles viram que o Boa Vista corria muito, nós demos a instrução para os jogadores entrarem com aquela intensidade. E ninguém comentou, ninguém retrucou, ninguém perguntou. Passa no vazio um absurdo desses. É achar que todo mundo é idiota, cara, quando diz um negócio desse. Quando você resolve fazer o seu trabalho e por isso você tem que ser elogiado. Como se um taxista que te leva de um lugar A para o lugar B precisasse ser elogiado no final da corrida porque ele cumpriu o trabalho dele. É um negócio assim que me deixa abismado, cara, com a mediocridade com que se trata o futebol no Brasil.
Pois é, e no Flamengo principalmente, né? Então... O que eu falo, por isso que eu acho que o Flamengo ainda não está pronto lá, mas no começo de temporada, sim, isso aí é inquestionável. Mas, até agora, os únicos jogos que a gente demonstrou um pouco de alguma coisa foi contra o time pequeno.
Matheus,
ambos.
No seu mundo, quanto tempo um time pode se declarar em pré-temporada?
A partir do momento que ele começou, voltou de férias, pré-temporada, um mês.
Então você dá um mês. Então você concorda comigo que o Flamengo não está mais em pré-temporada, pelo seu prisma.
Desde que ele voltou, não.
Não, não é? Eu vou dizer o seguinte, eu posso escutar essa ladainha, que eu não gosto, mas eu vou dar o seguinte, no mundo civilizado, você faz um mês e meio de preparação, os primeiros jogos você vai se arrastando, então 2 meses. Eu dou 2 meses. Eu fico calado, escutando, ouvindo. 2 meses. O Flamengo vai completar 2 meses que voltou a se exercitar, a treinar. Acho que o Flamengo voltou no dia 7, dia 8 de janeiro. Então, no início de março, eu terei esperado os 2 meses que eu posso suportar essa ladainha de pré-temporada. Entendeu? Então, você acha que o Flamengo, no domingo, fará um jogo tão diferente assim como os últimos jogos dos últimos anos têm sido em relação àquele time? Você tem uma expectativa diferente de que nós vamos fazer algo diferente contra aquele time?
Eu não tenho expectativa principalmente contra o time das Laranjeiras, Marcos, há muitos anos, não é de agora, não. Não é algo atual, não. E estatístico, tá? Se olhar, se você a gente analisar, estatisticamente falando, Flamengo contra o Fluminense é um jogo meia boca. E outra, digo mais, ganha sempre quem joga menos. Estatisticamente falando, tá?
É. Eu assim, venho procurando pensar muito, Matheus, em... A despeito do meu sentimento pelo Adenor, e foi como eu disse na semana passada, se eu vou ao restaurante dele, eu tenho que aceitar que a comida foi ele quem idealizou, que ele botou a técnica dele, que ele botou o tempero dele, que ele botou o savoir-faire dele e me serviu. Na terça-feira, eu não posso dizer, ser cretino de dizer, que me serviram um miojo. Não foi um miojo, aquele miojão do Adenor. Foi algo... Foi um macarrão mais elaborado. O Flamengo manteve um ritmo decente nos dois tempos. O Flamengo criou um quaquilhão de chances, perdeu um trilhão de chances. Mas isso é normal, não mudou. Porque eu não acredito que o Flamengo treine finalização de uma maneira moderna, diferente e inovadora. Não acredito nisso. Eu vi comentários de que o Luiz Araújo agora é o novo Cebolinha da história, que está jogando muito. E eu não consigo ver. Para mim, ele continua sendo apenas e nunca vai deixar de ser apenas o tão simples e notório Luiz Araújo. É o que ele sabe fazer. O Cebolinha é o que ele sabe fazer, não adianta. Né? O que mais me deixou, vamos dizer assim, animado.
Na Até que eu fico animado?
Foi ver que em o De La Cruz jogando no lugar que lhe é mais confortável, nós tivemos uma visualização de impressão o que ele é capaz de fazer. Ele teve um índice de erro de passe menor neste jogo, tanto que isso não me saltou os olhos. E há uma esperança de que o Igor Jesus, porque na coletiva, de novo o senhor Cleiton Xavier e o senhor Adenor, disseram que o que ele vem fazendo nos dois jogos que jogou retrata tão somente aquilo que ele vem produzindo nos treinos. Se o cara está fazendo isso nos treinos, por que diabos ele só tem dois jogos? Me causa perplexidade. Não é porque a gente tem que proteger o jovem. Cara, o Igor já está com 21 anos. O Igor não tem 16, 17, 18. Agora, nós estamos em meados de fevereiro e o senhor Matheus Gonçalves continua não tendo oportunidades. Isso me preocupa. Agora, com o Adenor, cara, eu já disse aqui, eu acho que a gente não vai perder 20 partidas no ano. Talvez a gente não perca partidas contra Maringá, contra Alcas. Mas eu não acredito que o Flamengo vai se transformar num time...
Uma máquina.
Uma máquina. E aí, na pergunta que fizeram ao Adenor, e que ele começou a desfilar jogos e que ele ganhou de 8-0, 8-1 com 7-0 no primeiro tempo, que eu ganhei de 5 com o São Caetano em cima do Internacional. Eu, se sou jornalista, eu teria dito para ele, então qual dos seus times entrou para o imaginário coletivo das pessoas? Porque as pessoas se lembram do Palmeiras de 93, 94, não lembra? Todo mundo se lembra daquele Palmeiras. Depois, o outro Palmeiras do Vanderlei, que é 97, 98. As pessoas se lembram do Cruzeiro 2013, as pessoas se lembram do Flamengo, do Zico. Tem algum time do Adenor que entrou para o imaginário coletivo, Matheus?
Vão
que
você dizer.
Vê as pessoas falarem como aquele time jogava bola?
Vamos falar o Corinthians, 2012.
De quando?
2012.
Mas você vê as pessoas dizendo que o Corinthians jogava muito, que era bonito, que era lindo.
Não, exatamente. Não, você, aquele isso. Corinthians entraram ganhou a Libertadores. É, o que eu falo? Vamos falar.
Não foi. Aquele time do Corinthians, se você olhar os nomes, era... Lembra quando o Grêmio foi campeão da Copa da Libertadores agora com o Renato, em 2017? Que era um festival de catacata de refugo. Gente que não estava mais sendo aproveitado. O Corinthians foi a mesma coisa. Um festival de segunda opção que apareceu no Corinthians. Então, eu teria feito essa pergunta ao Adenor. Qual dos seus times entrou para a história do futebol brasileiro com um futebol encantador, arrebatador? Nenhum. Para mim, nenhum. Mas, assim, de novo, cada um tem o direito de ter a sua visão de futebol. Cada um tem o direito de acreditar que ganhar o jogo é o que vale, dane-se como. Para mim, não me serve, não me alimenta. Futebol, para mim, é uma arte e precisa ser jogado com arte. Mas, cada um com seu cada um. E o Adenor poderá ser campeão de alguma coisa esse ano. Poderá. Eu acho que eu vou ter a mesma sensação que eu tive quando o Flamengo foi campeão de Libertadores e de Copa do Brasil com o seu Dorival. A mesma sensação que eu tive quando o Flamengo foi campeão brasileiro daquele jeito com o Renato. Com o Renato, não, com o Rogério. Em que alguém vai ganhar.
Vai ganhar a mesma sensação por falta de competitividade. Né?
Quando a França, a minha França, foi campeã do mundo em 2018. Alguém tinha que ganhar aquilo.
Exatamente.
Eu ganhei sem jogar porcaria nenhuma.
Então, eu lembro que na época, falando dessa França, eu falei bem assim, a França vai ser campeã, mas não vai ser lembrada por ter sido campeã.
Sim.
Vai ser lembrada por ter ganho, mas por não por ter feito a campanha. Lembra a França de 2018?
Porque o Adenor que eu tenho lá na seleção da França entende que o futebol é o mínimo de risco possível. Se ganhar, não importa como, vamos aqui fazer o feijão com arroz, não treina pênalti. É isso. Então, assim, eu infelizmente sou cercado por Adenores na França, no Flamengo. É, essa é a minha vida. Então, assim, eu sou um sonhador, eu sou um cara romântico. Para mim, eu cultivo o belo. Eu gosto da coisa. É lindo você ver uma mulher bonita passar. É lindo você ver uma obra de arte bonita, um quadro, uma música. Futebol, para mim, é nessa categoria. Não é. E, infelizmente, o Adenor não tem isso para me dar. E eu também nem espero isso dele. Mas ele pode me surpreender. Estou de braços abertos para uma surpresa que ele possa me proporcionar.
Aí. Pessoal, vamos finalizando nosso programa por aqui por hoje, né? Que rendeu muito, muitos assuntos. Agradecemos a todo mundo que participou com a gente aí, o Cássio, o Eudes, que está sempre aí, nossos ouvintes e telespectadores assíduos aqui no nosso programa. Marcão, muito obrigado por fazer parte desse programa 200, muito especial para o nosso
Flamengo Cast. Muito obrigado pela oportunidade que você me deu lá em 2021 de vestir as cores do Flamengo Cast. Eu me sinto muito orgulhoso e isso me dá uma alegria muito grande. Muito obrigado.
E lembrando também que nós estamos em todas as plataformas de podcast. Você está ouvindo aqui no YouTube também, assistindo no YouTube, mas estamos em todas as plataformas de podcast do Brasil e do mundo que estiver aí. Se você procurar a gente, Flamengo Cast, tá? Bom.
E vamos chegar aos 1.000 inscritos, por favor.
Isso, vamos. A campanha
é uma questão de honra. A gente precisa chegar a esse número mítico aí de 1.000 para poder alçar outros voos.
Menos de 50. Sem aqui ter famosinho. Sem ter
pauta programada, né?
Isso, é tudo.
Pauta trancada.
Isso.
Sem
compor. Sem influencers.
Isso.
Exatamente. Galerinha, muito obrigado a todo mundo.
Valeu.
Tá? Um abraço para todos. Vamos esperar agora o clássico domingo. E aí vamos ver quais são os próximos passos desse Campeonato Carioca, que por enquanto é só isso que a gente tem mesmo, tá?
E vamos abraço torcer a todo mundo. Por outros 200.
Exatamente. Saudações, Bruneca, a todo mundo. Boa noite.
Saúde.